Tiago Salazar dedicou-se durante muito tempo à literatura de viagens e até foi autor de um programa de televisão que nos levava um pouco pelo mundo afora. Mais recentemente, tem-se dedicado à escrita de ficção e publicou A Escada de Istambul em 2016 e agora regressa com um romance histórico, O Magriço, que nos faz mergulhar na Idade Média e nos dá a conhecer a figura de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o célebre Magriço que Camões retratou em As Lusíadas. Tiago, olá.
Viva!
Viva, Tiago, é um prazer ter-te aqui.
Obrigado.
Tiago, olha, aqueles que nos escutam e que nos veem, não se terá certeza se este Álvaro Gonçalves Coutinho é fruto da imaginação do Camões e depois da tua, ou se realmente existiu. Podes falar-nos um pouco dos inícios deste protagonista, do início de vida deste protagonista da história portuguesa, que também foi. Ele nasceu em Penedono, não foi? Qualquer coisa assim, lá no
Ora,
castelo.
é uma figura que existiu. Há registro de nascimento, há registros de variadas fases da vida dele, nomeadamente como cavaleiro, e sobretudo em França, onde participou em diversas justas, duelos ao serviço do João Sem Medo. A parte lendária e que foi aproveitada por Camões, explica até a vontade de escrever o romance, porque a Lenda dos Doze de Inglaterra, que é uma das mais famosas da história de Portugal, conta que 12 cavaleiros portugueses foram a correr a Inglaterra para salvar a honra de 12 damas ofendidas, e já por si não deixa de ser fantástico o ato, e provavelmente é aí que entra o Álvaro Gonçalves Coutinho como um dos 12, que na verdade são 13, portanto há logo ali uma contagem mistificada. 12 dava mais jeito para o aspecto esotérico e numérico. E se isso aconteceu, o Álvaro Gonçalves Coutinho foi à Inglaterra ajustar e talvez explique a ligação à Borgonha. Pronto, terá ido depois de
Depois.
sair vencedor dessa justa.
Mas espera,
Acontece que
diz.
não, é um facto que não está provado, se houve essa justa, tal como a circunstância dele ter ido até a Inglaterra a cavalo e não de barco, como os outros camaradas de armas. O que para mim em particular, que já escrevi livros de viagens, achei extraordinário um cavaleiro do século XIV dar-se ao trabalho de fazer uma viagem de meses e atravessar, por exemplo, os picos da Europa
Castelo, exatamente.
e toda a Espanha, a antiga Castela em guerra, sendo o principal inimigo dos portugueses, embora já numa fase derradeira, pós aos Barrota, mas a ponto de correr todos os riscos. Ora, a figura do Álvaro Gonçalves Coutinho não está profusamente documentada por historiadores. No entanto, há um historiador de Penedono, o João Ferreira da Fonseca, que ao escrever uma pequena biografia que eu pude ler do Álvaro Gonçalves Coutinho, me abriu o apetite. E fez-me apaixonar, e até pelas incongruências do próprio caráter, porque uns consideram-no um vagabundo, um mercenário, um sem era nem beira, e outros um cavaleiro distinto, digno da Távola Redonda.
Olha,
Foi isto.
e segundo esse livro, esse historiador que tu leste, qual foi a verdadeira razão porque ele partiu? Tem a ver com a questão de ser um segundo filho, de uma questão de heranças? Tem a ver com o
Precisamente,
quê?
o segundo filho, a partir do segundo, não sendo renegados, eram filhos que não recebiam heranças, pelo menos não a melhor parte da herança. Não sendo, parece-me, a ambição e a ganância o propósito da partida, o facto de não ser beneficiário de terras nem de riqueza, e havendo nele provavelmente um espírito aventureiro, decide partir. No entanto, há outro aspecto que pode também justificar essa decisão, que é o facto de lhe ter sido recusado, isto também é um bocado nebuloso, um casamento com uma dama, uma mulher por quem ele se apaixonou, e que nem o pai, nem o rei, que também tinha voto na matéria, até mais do que o pai, queriam que esse casamento se desse. Há, na história contada pelo João Ferreira da Fonseca, duas versões. Uma de que a dama foi encerrada num convento em Lisboa, onde o Álvaro Gonçalves Coutinho terá ido resgatá-la, tendo eles fugido. Ou outra versão, que me pareceu mais verosímil, que é o Álvaro Gonçalves Coutinho aceitar desgostoso a sentença, mas não querer continuar próximo nem do pai nem do rei, por se sentir despeitado e,
claro,
por isso, partir e afastar-se o mais possível, mas, claro, vivendo o remorso e o rancor e as angústias de quem não pôde fazer a vida para que, se calhar, estava também votado. Se não tivesse acontecido isto, se calhar tinha ficado em Portugal, servido o rei, ou participado, por exemplo, na conquista de Ceuta, onde esteve o irmão e o pai, estiveram. Por exemplo.
Estiveram, sim. Olha, e depois nós estamos a falar para um público francês. Como é que foi essa sua vida na Borgonha, em França? Como é que foi? O que é que ele
Foi
fez?
provavelmente, e isto honra-se face aos cronistas franceses, e isto sim está nos anais de França. Qualquer francês pode ler textos de cronistas da época e ler testemunhos oculares de justas e duelos onde participou o Álvaro Gonçalves Coutinho, com grande notoriedade. Ou seja, afirmando-se como um dos principais cavaleiros de João Sem Medo, Jean Sans Peur. Ou seja, o Álvaro Gonçalves Coutinho está mais ligado à história de França como cavaleiro do que à história de Portugal.
História de Portugal.
É um cavaleiro lendário ligado a uma lenda portuguesa, mas, efetivamente, isto é facto, é história, esteve em França cerca de 2 décadas, onde se distinguiu e foi, obviamente, recompensado com as devidas mordomias, com o dinheiro, com os soldos, com o que era próprio de um cavaleiro. E o
E ele
João
morreu em
Sem Medo
França?
não, não, depois acaba por decidir voltar a Portugal num período, digamos, pelos seus 40 anos, fazendo as contas, mais ou menos, porque não há nada registado. Há algumas datas, por exemplo, pode-se contabilizar isto desta maneira. Há uma data da última vez que um cronista francês fala de uma participação dele numa batalha, numa justa. Havia vários tipos de espiques, umas justas, batalhas, duelos, eram a vida de um cavaleiro. E há um registo, que é o último, e depois há outro registro já no Porto, em Gaia, de ele ter adquirido um terreno junto ao rio, onde pretendia dedicar-se a outra vida, a uma vida de comerciante, de vitivinicultor, de produtor de vinhos. E aí, não havendo registros em Portugal, em França também não, ficcionei uma possível vida já na meia-idade, para caminhar para a terceira idade, se é que lá chegou, também não se sabe, mas onde passa a ter outro tipo de conflitos, porque, de certa maneira, a família Coutinho era uma família propensa a conflitos. Há várias menções no livro do João Ferreira de Oliveira a conflitos dos Coutinhos, pai, filho, avô, irmão, com gentes da beira. E esses conflitos também existem no Porto, em Gaia, e acaba por ir parar ao termo do Reguengo de Lamego, que é onde ele talvez tenha terminado a sua vida, a dedicar-se, de facto, ao comércio. Não sem deixar de revisitar toda a sua vida de cavaleiro, sendo que este homem, e isto não é incomum, os cavaleiros tinham acesso aos livros, tinham acesso à leitura e à escrita, portanto, não é de todo impossível que ele tenha escrito as suas memórias. Eu ficcionei, mas não há nenhuma memória escrita, mas podia tê-las escrito.
E tu
Tal como.
acabaste este teu romance também em Lamego, não é? Onde ele porventura terá
Isso
morrido,
foi
claro.
um acaso feliz, porque amigos comuns do Porto, fruto de um pequeno texto que às vezes publico quando estou a escrever um livro, uma espécie de um appetizer, onde falava de andar a escrever este livro, e uma amiga comum do Porto, tendo uma amiga no Museu de Lamego, a doutora Alexandra Falcão, contactou-a e disse-me: por que não terminar o livro? Onde a família Coutinho tem mais memórias, inclusive há sepulturas, há a sepultura da avó do Álvaro Gonçalves Coutinho, está nas vizinhanças de Lamego, do pai, do irmão, só não se sabe do túmulo do Álvaro Gonçalves Coutinho. É um dos aspectos também curiosos, mas que pode-se explicar, lá está, porque ele era um filho segundo, porque foi um filho que se ausentou. Porque se afastou um pouco da família e do clã, embora ele tenha passado, isto também está registado, porque está a registros da relação de bens do pai e de uma possível gestão do filho do património do pai, já com o pai idoso. Portanto, ele aproxima-se do pai mais tarde e, de certa maneira, é aquele reencontro com um pai com quem ele tinha tido uma relação deficiente, uma relação difícil, e também com o rei. O rei Dom João I aparece no livro várias vezes, inclusive em diálogos, porque de facto é possível. Para já, o Álvaro Gonçalves Coutinho e o irmão foram cavaleiros, armados cavaleiros, na corte de Dom João I. Isso é facto, há registros. Portanto, voltando ao princípio, este homem existiu.
Bem, e é assim que terminamos, como começamos. Este homem existiu, não tenham dúvidas. Tiago, obrigado por teres falado
Obrigado,
connosco. Olha, bem, não se esqueça, O Magriço, editado pela Oficina do Livro, encontra-se à venda nas livrarias, aqui em França, e pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.